Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão hoje é consciência moral neutralizada. Sabemos que estamos em guerra, uma guerra diferenciada que não dispara balas e nem bombas, mas situações de profundo impacto social. A pergunta é: quem está nos bastidores espirituais comandando os desdobramentos desta guerra diferenciada em nossos dias? Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Certamente existe um propósito maior e uma maquinação de domínio global nas ações de Satanás. Podemos perceber o avanço no preparo do cenário mundial para a revelação de uma besta muito poderosa como Senhor e governante da Terra. Basta ler Isaías 14, versículos 13 e 14, com Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Cresce a teia, a rede de serviço global e o número de servidores do mundo, enfraquecendo e destruindo a soberania das nações, até que haja uma só voz, um só comando, um só governante mundial. Mas para que isso aconteça, é preciso que o inimigo vença o homem, pois o planeta Terra pertence por direito ao homem. Salmo 115, versículo 16. Por esta razão, o intento de Satanás para com a humanidade é o engano. A maior arma de Satanás contra a humanidade chama-se o engano. Uma operação do erro está em pleno desenvolvimento em todos os segmentos da vida: mídia, educação, economia, política, ciência, cultura, entretenimento, etc. A nossa geração está sendo astuciosamente enganada pelos ministros de Satanás através de organizações poderosas de influência e de domínio global. Toda a humanidade está sendo convidada a comer do fruto da ciência por longos dias, até que o processo planejado seja finalizado e não haja retorno. Seremos testemunhas de uma sociedade geneticamente modificada, imersa no transhumanismo, vivenciando uma dessensibilização progressiva, sem consciência de sua miserável condição espiritual. Leiamos 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sabe-se, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Afasta-te também desses. Lemos em Tito capítulo 1, verso 16: afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda boa obra. Amados irmãos, Eva foi enganada por Satanás, mas sua consciência moral não se tornou cauterizada ao ponto de não ser mais possível o arrependimento. Sob a graça e ação divina de restauração por seu plano salvífico em Cristo, Eva pôde ser alcançada pelo Criador. Mas o engano que acontece hoje é diferente. Ele é diferente? A humanidade está sendo enganada através de um processo prolongado, através de uma sucessão de enganos. O fruto da árvore da ciência em nossos dias está seduzindo multidões a comê-lo não apenas uma vez, mas uma segunda, uma terceira, uma oitava vez, até que as pessoas do mundo inteiro sejam geneticamente modificadas e a consciência moral desta geração torne-se incapaz de arrependimento de suas más obras. Leiamos Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Apocalipse capítulo 16, versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Por que os homens não se arrependeram das suas obras? Há um estado alterado de consciência? Cada um de nós tem a capacidade de decidir e de escolher. Chamamos isso de livre-arbítrio, a liberdade de decidir independentemente de tudo que vem ao nosso encontro. O livre-arbítrio é a faculdade anímica de fazer ou deixar de fazer, de ser ou deixar de ser. O livre-arbítrio é o ponto de comando da decisão e da ação de todo homem. Os demônios sabem disso, e eles lutam pelo domínio das pessoas, pelo controle de suas vontades, para que sejam facilmente dominadas, submissas ao controle de Satanás. Mas para o êxito total dessa submissão, é preciso enfraquecer o livre-arbítrio das pessoas. E como fazer isso? Provocando um estado alterado de consciência em cada ser humano, primeiro a nível coletivo, depois a nível individual. Saiba que o nosso aparelho psíquico pode ser monitorado, gerenciado e alterado, pelo menos até certo ponto. Uma consciência alterada pela inversão de valores, tolerância ao erro, ódio do bem, o politicamente correto, quebra de paradigmas, linguagem neutra, entre outras ferramentas de engenharia social, são alguns termos usados na desconstrução dos padrões morais de nossa sociedade. Tudo isso faz parte de um programa de alteração da consciência moral do homem. É importante que todos saibam que o mistério da fé é guardado em uma consciência pura. Assim nos ensina a Bíblia em 1 Timóteo 3:9, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Como podemos preservar a fé até o fim? A fé em Deus precisa de uma consciência pura para que seja preservada e mantida até o fim. Agora imagine por um momento uma alteração de consciência que culmine em um estado de insensibilidade moral. Qual será a relação desta pessoa com o Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é iluminar a mente dos pecadores. Efésios capítulo 1, versos 17 a 18. Revelar e ensinar o Evangelho, João capítulo 14, verso 26, persuadir as almas a arrepender-se e a crer na verdade, Atos capítulo 7, verso 51, abrir a mente do ouvinte de modo que a palavra de Deus possa ser entendida, Atos capítulo 16, verso 14. Perguntamos, qual será a relação de uma pessoa com o Espírito Santo se a sua consciência moral for alterada de modo que o indivíduo recuse a influência de Deus em sua vida? Um coração endurecido impede o arrependimento e a fé? Basta ler Romanos 9, 17, Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. O mais grave é que essa condição espiritual pode se tornar irreversível, levando o pecador a um estado incorrigível de embotamento moral e espiritual? Se a consciência moral do indivíduo for de alguma forma alterada, dessensibilizada e cauterizada, de que modo o indivíduo confessará o seu pecado e se converterá do mau caminho? Quando a consciência torna-se insensível ao pecado, o pecador pode praticar atos voluntários e deliberados de transgressões sem nenhuma chance de arrependimento. Isso é algo preocupante, porque o mundo está sendo enganado por Satanás e este engano está promovendo um estado alterado de consciência de forma individual e coletiva. Diante de tudo isso, a igreja não pode baixar a guarda e pecar por omissão. As armas da nossa milícia, segundo a Bíblia, não são armas convencionais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas espirituais. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Nesse arsenal bélico especial, temos armas de defesa e de ataque. A vigilância, Lucas capítulo 21, verso 36, cuidado que ninguém vos engane, é preciso sabedoria e discernimento. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, versículo 8. A armadura de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé, embraçando sempre a verdade e calçando o evangelho da paz. Essa é a vida cristã em sua plenitude. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. A espada do Espírito, a palavra de Deus, palavra bíblica, evangelística e profética, seu poder de resistência e de transformação. Se a igreja silenciar, estará preparando a sociedade para ouvir e para obedecer integralmente os comandos do inimigo. É preciso oração e súplica. Lucas 21, 36, Efésios 6, 18. Oração pela proteção, livramento, sustento, provisão, fortalecimento, entre outras dádivas divinas. A igreja precisa, amados irmãos, guardar a fé numa consciência pura, resistir o mal, orar sem cessar, pregar o evangelho do reino enquanto é tempo, advertir o povo sobre os laços de Satanás e manter-se pura, aguardando a vinda do Rei Jesus. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.